bem-vindos ao Fatal Error Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cinema nacional, essa relíquia que nós temos e o povo tanto renega, né? Hoje estou aqui com o Henrique do Geração M.
Fala, pessoal. Tô aqui pra falar muito mais do que só porno chanchada.
Olha aí, tem muito mais coisa pra falar mesmo. Tô com a Débora, do canal Mais Filmes.
Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, estrear com vocês. Espero voltar mais vezes. Vamos falar desse assunto maravilhoso aí, que é o cinema brasileiro. E o cinema já aí tá com história aí de mais de 100 anos, então tem muita coisa pra gente falar.
Muita coisa pra falar. E o Elvésio lá do Podcrastinadores, muito obrigado por estar aqui, todos vocês.
Obrigado pelo convite, vamos lá defender o cinema nacional e principalmente o cinema nacional de gênero e viva o terror nacional.
Tá na lista.
E logo depois da vinheta a gente já começa. Tem ovo de pato, tem ovo de pombo, tem ovo de tudo, até ovo de colombo, meu ovo.
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Caras, e então, qual que é o primeiro filme que vocês lembram de... Primeiro filme nacional que vocês têm lembrança, assim, mais distante aí?
É, eu sou um pouquinho mais velho, né? Então a minha geração inteira é filme dos Trapalhões. Porque sempre tinha o filme dos Trapalhões do ano que a gente via, então tanto faz. Eu não lembro qual filme dos Trapalhões foi o meu primeiro, mas eu sempre via filmes dos Trapalhões nas férias.
Ah, cara, mas eu acho que, assim, a minha geração também... Desculpa, mas quantos anos você tem?
Tenho 49.
Eu tenho 32 e a minha geração também, a gente pegou bastante. Lógico que é mais as reprises, mas a gente pegou bastante. Os filmes da Xuxa, os filmes do Trapalhões, né? Muito por conta da Sessão da Tarde, né? Mas a minha lembrança é também, os filmes do Trapalhões e o filme da Xuxa na Globo.
Eu acho que o Elvésio falou mais de ver no cinema, né, cara?
Pois é, a minha lembrança de ir ao cinema quando era criança era pra ver filme dos Trapalhões. Não vou lembrar de quais filmes dos Trapalhões, porque aí é meio... Hoje em dia a gente vê meio igual. Mas era a minha lembrança de cinema nas férias, filme dos Trapalhões. Então, assim, qual é a minha primeira lembrança de cinema nacional? O cinema nacional era antes, veio antes do cinema gringo. Porque depois, lá no meio dos anos 80, que eu comecei a descobrir cinema, descobri Spielberg e toda a geração de cinema pop que veio na onda do... das produções do Spielberg e etc e tal. Guerra nas Estrelas, que também foi algo muito importante pra mim a partir do segundo, porque o primeiro não tinha idade pra ver no cinema. Mas assim, fora isso, é Trapalhões. Então antes de tudo, antes de ter Guerra nas Estrelas, antes de ter ET e Caçadores da Arca Perdida, era Trapalhões.
Sim, a minha geração é próxima do Álvaro, sou de 91. Mas era mais Xuxa, que eu lembro de ter visto, principalmente Lua de Cristal, Xuxa contra o Baixo Astral. E eu lembro que a primeira vez que meus pais me levaram ao cinema, eu já tinha 6 anos, foi em 98, porque eles falaram que não ia desperdiçar ingresso, que eu não ia lembrar, olha só o preconceito. E aí eu lembro que o filme que tava passando era O Noviço Rebelde, eu lembro que eu fiquei encantada, esse que eu fui assistir. Tinha Sandy Júnior, que eu era fervorosamente apaixonada por eles. Aí juntou Sandy Júnior com Didi, um elenco de peso, Tony Ramos. Eu achei aquilo incrível, sou apaixonada naquele filme até hoje. Então, as minhas lembranças eram esses também, Trapalhões e Xuxa, os primeiros, e principalmente O Noviço Rebelde.
E eu vou roubar um pouco na regra do jogo aqui, porque o primeiro filme nacional que eu me recordo muito bem de ter assistido no cinema, ele veio com base numa minissérie, que é O Alto da Compadecida.
Sim, também é uma lembrança forte pra mim.
É, eu lembro que em 99 saiu a minissérie na Globo, em 4 episódios. E, puta, eu lembro como se fosse ontem. Eu tava passando as férias na casa dos meus avós, eu e meus primos. E toda noite a gente ia lá, assistia, puta, chorava de rir lá com o Chicó e com o João Grilo. E no ano seguinte eles fizeram uma versão reduzida, lógico, de um pouco mais do que uma hora e meia. Do Alto da Compadecida. E eu também lembro de ir ao cinema e ser um marco, porque é uma história que eu já conhecia, mas que eu me diverti da mesma forma, assim como se passar hoje na TV, eu vou assistir, eu vou rir, eu vou gostar. É um filme pra mim que é muito importante. Se eu penso em cinema nacional, um dos primeiros que eu lembro é O Auto da Compadecida.
Sim, ele é um dos mais marcantes. E Central do Brasil também, da mesma época, eu lembro.
Sim. Vocês falando sobre o cinema mesmo nacional, no cinema, eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema nacional foi o Olga.
Ah, nossa, filmaço.
Sim, só que já era bem mais velho, né? Eu já não... Eu tô tentando lembrar de mais novo ter assistido algum filme no cinema nacional, eu não me recordo.
É, o cara já é a cabeça, a cultura do cara, assim, filme nacional... Eu falo de Trapalhões, o cara fala de Olga.
Não,
tá
nada
vendo?
Disso.
Perdi moral aqui.
É que eu só me lembrei que eu assisti esse filme no cinema, eu tava tentando me lembrar de qual outro filme mais... Quando eu era mais novo que eu cheguei a assistir no cinema, só vem filme estrangeiro na cabeça.
Mas a outra influência que eu tenho muito é de ver criança, porque meu pai também é muito cinéfilo, ele que me ensinou a gostar de filmes. E ele gostava muito do Mazzaropi, então ele me fazia muito assistir com ele, me ensinou muito sobre a cultura do Mazzaropi.
Mazzaropi, eu tive a oportunidade, trabalhei por quase 10 anos numa locadora, então eu tive a oportunidade de ver quase todos os filmes do Mazzaropi.
Que inveja de você, meu sonho de vida é trabalhar numa locadora, agora não tá tendo mais.
Ah, é legal.
É, eu já tive uma videolocadora, perdi muito dinheiro com isso.
Aí eu não tô com inveja, não.
É, mas infelizmente o locador, o negócio foi feio.
Era um ambiente perfeito pra trabalhar, era muito legal trabalhar lá. Passava o dia inteiro e feliz da vida. Só que o problema é que o preço que o filme que eles vendem, pelo menos no meu caso, que era locadora pequena, o preço que eles me vendem, o preço que eu boto pra alugar, não pagava, não fechava a conta depois. Infelizmente.
Nossa, triste.
Mas era muito bom trabalhar.
É, antes de começar a gravar, a gente tava trocando ideia sobre de onde cada um de nós éramos, né? E eu comentei que eu era aqui de Itu, eu sou aqui de Itu, e aqui vizinho a Itu tem a cidade de Salto, e um dos primeiros filmes nacionais também que eu tenho conhecimento, e foi um dos primeiros que eu assisti com orgulho, foi um filme bem antigo, da década de 60, chamado O Pagador de Promessas, que foi dirigido pelo Anselmo Duarte, que era um saltense. Então é um dos caras, assim, muito importantes pro começo do cinema nacional, né, da década de 60 pra cá. A gente tava falando sobre Mazzaropi. Não sei se vocês já assistiram esse filme no Telecine Cult, no Canal Brasil.
Assisti
mas
na faculdade de cinema.
É, aí você lembra bem o que vocês... Pra quem assistiu, o que vocês acham?
Eu acho incrível. Foi o único filme brasileiro a ter ganhado a Palma de Ouro, né? E eu acho que é super válido. Foi um filme muito incrível pra época. E é isso, sabe? Foi muito importante ver tanto que os meus professores passam, né? Porque a gente tem a matéria lá na faculdade. Já formei, já tem tempo, mas tem a matéria que se chama História do Cinema Brasileiro. Então, ele faz parte do plano de aula, tanto que ele é importante, né, pra história do cinema brasileiro.
É, era uma época também que eu tinha... Eu brinquei com a frase lá das pornochanchadas, mas esse filme, ele tem essa pegada religiosa, mas ele é bem, bem crítico também, né? Porque depois aparece o cara que acaba seduzindo a esposa dele... Né, do pagador de promessa lá, do rapaz principal, a própria igreja indo contra o fiel, tem uns elementos, assim, muito, muito interessantes, né?
É, eu confesso que eu não assisti esse filme ainda, sei qual filme que é, já vi muitas imagens dele, mas eu não cheguei a assisti-lo ainda, mas eu sei a importância que esse filme tem, cara.
Ele é muito, ele foi o único premiado até hoje, né?
Em Salto, o teatro, né, municipal, ele tem um teatro muito, muito bonito, e o teatro se chama Teatro Palma de Ouro, exatamente por conta do prêmio, você bem falou.
Olha que legal, cara. É, e nisso eu já vou entrar em mais um outro tópico, mais ou menos, que são já entrando nesses filmes que tem uma passagem mais política. É, os filmes mais impactantes que tiveram para vocês, assim, esses que te marcaram de uma forma que eles estão, assim, nos seus top 10 ali.
Ligados à política?
Ah, geral, os filmes que mais te impactaram, sabe? É porque o Brasil tem muito filme ligado à política, e sempre, né, de qualquer forma, né?
Eu lembro do O Que É Esse Companheiro, foi um filme que eu gostei muito na época que eu vi, nunca revi, tá? E eu tenho uma história, só que não é exatamente filme, como o Henrique roubou, também vou roubar, já que ele abriu a porteira.
É isso aí.
Então, não é filme, é série. Eu tenho um carinho muito grande pela série Anos Rebeldes, da Globo, que era nos anos 90, eu não sei exatamente quando, mas eu vou chutar lá para 93, 94. Por que que eu vou chutar isso? Porque é um amigo meu, que era muito amigo meu, aliás, ainda é muito amigo meu, ainda hoje, mas a gente tava na faculdade na época, éramos os dois 92, cabeludos.
92, pra ser mais exato.
92. Éramos os dois cabeludos e o cara é sobrinho do Gilberto Braga. E aí o Gilberto Braga ia fazer uma cena onde o Pedro Cardoso, que era o personagem galeno, ele ia fazer Hair. Ele disse, a gente vai precisar de uns figurantes cabeludos. Pô, chama meu sobrinho e diz pra ele levar um amigo dele. Então eu tô lá no Anos Rebeldes, eu tenho uma cena do Anos Rebeldes que eu tô fazendo figuração. Eu, olha, magrelo, legal, cabeludo. Cara. E a série, eu achei a série muito legal. Tipo, Anos Dourados, que era outra série que, mesmo formato, quase o mesmo elenco e tal, eu não dei bola para Anos Dourados, mas Anos Rebeldes eu acompanhei tudo e mostrava aquela... eu não vou lembrar exatamente a história, porque faz muito tempo que eu não revejo, mas é a história que conta o Brasil na época da ditadura militar. Então, é um troço que era um clima meio pesado e a série era um assim, cinematograficamente falando, era um troço muito empolgante. Então, eu curti muito e eu tenho um carinho muito grande por essa série, apesar de não ser cinema nacional.
Ah, mas acho que as séries ultimamente no Brasil, principalmente, tá tendo uma qualidade tão grande quanto do cinema, né? Então, a gente pode, até pode colocar algumas séries, que o Brasil tem muita série boa também, que foi tem grandes prêmios, pelo menos no Brasil, tem bastante coisa, né?
Eu sou fã de Sob Pressão atualmente.
É exatamente, ó. É o que eu pensei, Sob Pressão.
Cara, Sob Pressão é muito bom. O filme é muito bom e a série é muito boa. Uma vez eu defendi um podcast Sob Pressão, porque a gente tá acostumado com essas séries americanas, Hollywood, onde o médico bonitinho, no hospital bonitinho, com tudo que funciona bonitinho. E o Sob Pressão, pra quem nunca viu, é um hospital no subúrbio do Rio de Janeiro, hospital público, onde entra traficante pra dizer que, olha só, você brigar com a polícia dentro porque o chefão do tráfico tá lá e ele precisa ser operado. Vixe. Sabe? É esse o clima da série. E você vê que é parede suja, não é parede limpinha. Você vê que os médicos tá tudo... É como se fosse um hospital público de verdade.
Não, não tem materiais, né? Eles fazem umas coisas na gambiarra.
Não tem material, eles têm que se virar e tem... Pois é. Ah, tá faltando um troço aqui. Eu vi um cano lá fora, um cano de borracha. Você vai lá e corta um pedaço do cano e traz pra cá pra gente usar na cirurgia. Cara, eu acho a série muito boa, muito boa.
Eu não cheguei a assistir a essa série ainda. Eu ia indicar, se fosse pra indicar uma série, aquela Carcereiros, que é uma adaptação do livro do... sumiu o nome do médico.
Drauzio Varela?
Isso, do Drauzio. É uma série muito boa, cara. Tem ali seus momentos de galãzinho da Globo, mas ainda assim é uma série bem legal.
E aí eu vou fazer o gancho pra gente voltar pro cinema, que é... eu não vi a série, mas eu vi o filme. Tem uma versão... Fizeram um filme sobre essa série.
Sim, fizeram um filme do Carcereiros.
É, filmes políticos?
Assim, não é bem filmes políticos. É que eu quis dizer assim, que o Brasil tem bastante filmes que têm mensagens. Os filmes acabam sendo mais políticos, mas não só isso. Filmes que te marcaram, filmes que estão assim sempre no top 10 de vocês.
Ah,
filmes que são... vocês podem falar que são os filmes preferidos, assim, né?
Tá, então vai a listinha. Terra em Transe, do Glauber Rocha, não pode faltar, muitas críticas, principalmente nos novos rumos da história nacional, né? Traz essa reflexão da ditadura militar e tudo mais. Bandido da Luz Vermelha também, que é cinema novo, resistência. Dos mais atuais, pra mim, apesar dele ser popzinho, Tropa de Elite, que fala muito sobre política, então realmente me marcou, sobre a polícia do morro e tudo mais, e Cidade de Deus também, do morro. Então, pra mim, os que mais me marcam assim dessa temática, que traz discussões, são esses.
Ah, mas são filmes bons e filmes fortes, né?
Marca bastante. E Olga, que você tinha falado também.
O Olga é bem, bem forte também.
Eu vou pincelar também só alguns nomes, depois, na medida do possível, a gente vai voltando e aprofundando.
Sim.
Mas se fosse pra fazer um top 5, assim, né? Não, top 5 não, porque eu não sei se quero falar de 5 filmes, mas olhando na minha lista, assim, os que, tipo, se começasse a passar na TV agora, eu pararia pra assistir. Filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé.
Maravilhoso.
Eu vi no cinema, ficar apaixonado.
Maravilhoso
o,
mesmo.
O Aquarius, também fui com o Rafael lá de Cinemação, a gente assistir.
Tá arrasando na lista.
O Bacurau, que eu não assisti no cinema, eu assisti no Telecine Play, que o Daniel passou a conta pra mim, tipo, ele falou assim, Henrique, toma vergonha na cara, assiste agora. E eu, sabe assim, acabou o filme, eu falei, cara, como eu não tinha assistido esse filme antes.
É.
Foi muito... E tem um filme que eu não sei se vocês se lembram, que é um filme teen, digamos assim, mas que eu acho muito legal, chamado As Melhores Coisas do Mundo.
Esse foi o único dessa lista que eu não assisti.
É um filme bem bacana também. É, eu lembro que eles... É um rapazinho, um adolescente, ele fala muito sobre a questão também de... Não popularidade na escola, mas de da imagem dos jovens na escola. Daí tem o pai deles se divorciou da mãe. Aí o pai, professor de universidade, ele tava... Aí começou um relacionamento com um aluno. Então tem toda essa questão... É de preconceito quanto à questão da sexualidade do pai. É, tem a questão de que uma garota divulga uns nudes e daí um cara vai espalhar pra escola. Tem várias coisas assim, adolescentes, mas do jeito que o filme conta é muito envolvente. E uma das coisas que eu mais gosto desse filme, o Vessi vai gostar porque é parte musical, é que eles compraram o direito pra utilização da música Something, dos Beatles. Então, o garoto, ele tá aprendendo a tocar Something. E, se eu não me engano, é o Paulinho Vilhena, o professor dele, assim, que interpreta. É muito bacana, assim. Eu não tenho a menor ideia se tem no YouTube completo ou se tem no Globoplay, mas é um filme gostosinho de assistir. É um filme de 2010.
Vou te falar que eu vi esse filme e o que me marcou não foi algo positivo, foi algo negativo, que era o Fiuk. Que é um cara que eu não consigo entender o que ele falava, eu precisava de legenda pra conseguir entender todas as falas do Fiuk. Não dá pra entender.
Ele é meio depressivão, não é? Que ele é o...
Pode terminar você.
Não, ele é meio depressivo, não é uma coisa assim? Ele é o irmão mais velho, né?
Pois é, não vou nem entrar no mérito se o ator é ruim, porque é ruim. Mas não vou entrar nesse mérito. É que o áudio, a captação do áudio e a dicção dele, é a captação do áudio mais a dicção. O cara, ele não sabe falar, ele precisa aprender, sei lá, fazer aula de sei lá, botar pedras, pedregulhos na boca e falar contra as ondas pra conseguir
tem que
aprender.
Ir na fono.
Pois é, exatamente.
Mas o que eu ia falar é uma crítica que muitas pessoas de fora, os gringos falam, e muitos brasileiros também, que tem muitos filmes que eles fazem a captura do som de forma errônea. A gente que é brasileira às vezes não entende, não é só esse, tem vários que eu fico assim, peraí,
tem vários,
eu
vários.
Tenho que voltar à cena e eu fico, mas eu preciso de legenda? Esse filme é minha língua e eu não tô entendendo.
Mas
é complicado.
É um problema sério do cinema brasileiro, na realidade.
Tem,
porque
pois é.
Aqui, a nossa captação de áudio é péssima, péssima, péssima. Tem muitos filmes que os filmes têm uma qualidade excelente, mas o áudio você não entende.
É um problema seríssimo.
Que é um filme da Laís Bodansky, né? Mesma diretora do Bicho de Sete Cabeças.
Uhum.
Ah, eu só ia fazer uma parênteses médio gigante, mas que você falou da captação de áudio. E esses dias eu assisti de novo um vídeo do Otávio Gá, do canal Super 8. Não sei se vocês conhecem, é um canal muito bom no YouTube.
Conheço, gente boa. Gosto dele.
Quer dizer, eu não conheço como eu vejo, né? Eu conheço porque meu marido ama também, a gente fica maratonando os vídeos, não conheço pessoalmente.
Ele gravou Podcrastinadores, se eu não me engano, né?
Ele gravou um Podcrastinadores. A gente frequenta cabines de imprensa, quer dizer, frequentava quando existia cabines de imprensa. Agora não existe mais cinema, então. Mas a gente sempre se encontra nas cabines de filme de terror.
E ele tem um quadro no canal do YouTube dele que chama aqui de... Não é que diabo de filme? Os piores filmes do mundo.
Piores filmes do mundo!
É
genial, exatamente. É genial.
E tem um que ele fala sobre a Cinderela Baiana.
Esse é clássico, esse episódio dele.
Eu acho que foi a terceira vez, porque assim, quando eu tô meio deprê, eu falei, cara, eu vou assistir porque eu vou chorar de rir. E tem uma parte que acontece assim, o cara começa uma frase, aí ele para e daí... sobe uma música e ele continua falando, só que você só ouve a música de fundo. Então, na hora que você falou de captação de som de filme nacional, na hora vem a imagem, assim, do Otávio Gá zoando e o negócio. E a gente não podia ficar sem falar de Cinderela Baiana, né?
louco. Uma um pérola clássico. Do cinema nacional, que isso?
Cara, eu vou te falar que se eu tivesse condições, quer dizer, isso numa época que tinha cinema, eu cheguei a levantar essa bola no grupo, mas não foi pra frente. É, sabe que existem, nos Estados Unidos, existem alguns lugares que tem sessões do The Room. Aquele filme The Room, onde o pessoal vai para zoar, que nem faziam com o The Rocky Horror Picture Show. Então, tipo, tem tradições que o pessoal, tipo, leva colheres pra jogar na tela e coisa assim. Então, tem várias. E eu penso, o filme nacional que seria perfeito pra fazer isso seria Cinderela Baiana. Seria a gente juntar a galera que já conhece o filme, a galera que vai pronta para zoar o filme. Porque o filme, eles
The Room assim. é aquele filme lá que o James Franco refez, contando a história, isso, né?
Que ele contou a história, o Artista do Desastre. E que o Artista do Desastre é um filme muito bom, e o único problema dele é que ele te dá vontade de rever The Room. E The Room é muito ruim. Eu revi The Room depois que eu vi a Artista do Desastre, fiquei com raiva. Por que eu revi esta porcaria?
Como porque foi muito ruim. Pegar a história sobre um filme ruim e fazer um filme bom daquele, eu não sei.
Porque a história é muito boa, a história em volta do filme é muito boa.
Pois é, mas eu também concordo com você. Pra mim, The Room brasileiro é Cinderela Baiana, não tem outro.
Agora, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, uma novidade. Inclusive, quando esse podcast for ao ar, de repente já vai ter o link. Aí eu dou um jeito de mandar.
Vou mandar pro Vini, sem problema.
Eu tô fazendo um filme de terror com zero orçamento, desde 2017.
Olha aí.
A ideia era fazer um longa-metragem. Não sei se vai sair um longa-metragem, mas a gente conseguiu terminar uma parte e eu vou lançar como curta-metragem de 30 minutos. E a gente vai fazer uma exibição pública no dia 31 de outubro para comemorar o Dia das Bruxas. Tá, eu vou dar um jeito de fazer uma exibição online.
Eu amo Halloween, pode me convidar. Vou amar.
A história desse filme foi o seguinte: uma amiga minha da época do colégio, que o marido dela é de família que tem hospitais, e o cara disse: olha só, a gente comprou um hospital e vai reformar. Antes de reformar, você quer ir lá filmar? Então eu fui entrar num prédio onde era, sei lá, um prédio do século passado, século retrasado, né? Nem século passado, século retrasado, fechado há 20 anos. Assim, liberado. Nossa. Pra fazer o que quiser. A cenografia perfeita do filme. Eu não preciso fazer nada na cenografia. E assim, a gente fez o filme, tá bem legal, assim. Tem, claro, defeitos técnicos, porque afinal, limitações técnicas, fazer filme sem dinheiro é complicado, 4 anos pra terminar. Mas aí eu lembrei dessa história do áudio. Tem um monte de cenas que o áudio ficou ruim. E qual é a solução que a gente fez? É ligar pro ator e dizer: olha só, você pode gravar um WhatsApp, um áudio de WhatsApp com o seu áudio? E a gente dá um jeito de sincronizar aqui. Eu te desafio a procurar quais são os áudios que a gente grava, que a gente captou na hora, e quais são os áudios que a gente fez de WhatsApp. Porque a gente fez com carinho e a gente tentou tratar cada um dos áudios. É claro que tem coisa que vai estar esquisita, mas eu consegui enganar boa parte deles.
Incrível. Não, no seu, eu não vou precisar de legenda, te agradeço.
Aí tem uma cena que disseram: olha só, aqui tá com problema de psync. Cara, essa cena a gente filmou na rua, sem captar o áudio, e a gente não consegue lembrar o que as atrizes falaram.
Vixe.
Então, isso foi gravado há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu não lembro o que as atrizes falaram. Então eu encurtei a cena e tem problema de lip sync, sim. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, vai assim mesmo.
Não, você joga aquele migué, sabe? Foi totalmente pensado, faz parte da mise-en-scène e da narrativa aqui que eu pensei. É assim, entendeu? Era pra ser assim mesmo, proposital.
Você falou do Terra em Trânsito, não sei se é no Terra em Trânsito ou se é outro do Glauber. Tem uma história que eu ouvi na época da faculdade. Eu não me lembro se é nesse ou se é no Diabo da Terra, o Deus do Diabo na Terra do Sol, que tem uma cena que é um erro de continuidade, onde tem uma porta que abre 2 vezes. E aí nego diz que não, essa porta que abre 2 vezes tem um simbolismo, não sei. O cara errou! Gente, o cara errou!
Já cria seu simbolismo no seu filme.
Foi um erro, não foi um simbolismo. Ele errou, ok, faz parte, seguiu, a fila anda.
Mas é muito mais chique você falar que foi o simbolismo que você fez.
É verdade.
Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair!
Não sei, só sei que foi assim.
Agora, posso voltar um assunto aqui? A gente falou do Carcereiros. Eu vou falar do cinema de gênero. A gente falou do Carcereiros e eu lembro, eu gosto do cinema de gênero nacional. Tem um filme que passou uns anos atrás, acho que Operações Especiais, que é um filme policial besta, bobo. Mas é um filme bonitinho, um filme bem, bem feitinho, onde tem tiroteios, onde tem explosões e tal. É um filme nacional e eu penso, cara, bota esse filme no multiplex e esse filme vai vender ingresso. Existe um problema sério no Brasil de distribuição, porque assim, a gente tem os filmes que são esses filmes que a gente tem citado, que são os filmes cultuados, os Bacurau da vida, os Aquários, os Kleber Mendonça Filho, que são os filmes que são cultuados, que frequentam festivais e tal, que são filmes importantes, que são filmes que têm seu espaço e tal, não quero falar mal desses filmes de jeito nenhum. Assim como a gente tem os filmes de comédia Globo, os filmes do Leandro Hasson, que também são importantes porque eles trazem público pro cinema. Então eu não estou falando mal de filme nenhum. Só que existe um limbo pros outros filmes. Então você tem filmes de ação, filmes de ficção científica é mais difícil, mas você tem filme de terror, tem um monte de filme de terror que é mal lançado no Brasil e você não tem como ver. E aí você tem um problema que eu digo que é o segredo de Tostines. Tá sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque tá sempre fresquinho? O problema é, o espectador não vai ver o filme no cinema porque o filme não tá passando, ou o exibidor não exibe porque o filme não tem público. E aí a gente tem exemplos, tipo, eu lembro que foi ano passado, ano retrasado, com essa história de pandemia e cinema fechado, eu me perdi. Mas teve um ano aí que o Annabelle foi um recordista de bilheteria, não o Annabelle original, tá? Uma das continuações, um dos spin-offs do Annabelle, foi recordista de bilheteria de terror no Brasil. E aí eu penso, por que você não bota um Mata Negra? Ou um Morto Não Fala?
Nossa, Morto Não Fala, eu amei.
Ou, sei lá, O Animal Cordial. Ou As Boas Maneiras, aquele de lobisomem. Pega um filme desse e coloca no multiplex.
As Boas Maneiras é um puta de um filme, cara. Nossa,
mas você pega um filme desses e coloca no multiplex, assim, ao lado do Stallone da vida, ao lado do Velozes e Furiosos. Vai ter o Velozes e Furiosos numa sala e As Boas Maneiras na sala do lado. E, sabe, em vez de Annabelle. Por que que esse filme não passa no multiplex? Qual é o problema que existe pra passar isso? E aí você tem um buraco grande que é, sei lá, Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão lançou agora o sexto filme dele, que é o Cemitério Sim. das Almas Perdidas, que eu recomendo, eu vi no Cine Fantasy online, recomendo pra qualquer um que gosta de cinema de terror. Cara, o filme é sensacional, é um filme que bota jesuítas invocando o demônio do livro de São Cipriano e brigando contra índios no Brasil colonial. Você pensa, é um filme de terror nacional. Cara, um filme de terror nacional que fala disso. E você pensa, é o sexto filme do Rodrigo Aragão que eu vi todos em festivais, porque eu não vejo nenhum filme dele estreando no circuito. E aí, tudo bem, eu sou um cara fanático, eu sou um cara maluco que vai lá e corre atrás e vai no domingo à noite pro CCBB pra ver um filme de zumbi feito no Espírito Santo, que é o primeiro filme dele, o Magnegro. E eu fui ver isso porque eu sou maluco e eu gosto dessas coisas. Mas quem é que vai fazer isso? Não, são poucas pessoas que fazem isso, porque as pessoas querem ver o filme que tá passando no multiplex pra lanchar no Burger King depois.
A última linha da minha listinha, eu coloquei um monte de nome de filmes, e daí a última coisa eu pus assim, Rodrigo Aragão, filmes de terror. E uma puta coincidência o Elvis tá aqui, porque é um cara que eu sei que entende muito de filme de terror, que o pessoal até tira sarro dele, né?
Sim.
E realmente, eu acho que semana passada, ou umas duas, três semanas atrás, o Cemitério das Almas Perdidas tinha bastante crítico de cinema falando sobre ele no YouTube. O Jetro, né, do Jetro Guimarães, o Lucas Maia, do Refúgio Cult, estavam fazendo reviews desse filme que é o mais recente, né? E eu fiquei muito animado, assim, pra assistir. E mesmo o Mangue Negro, a Mata Negra, são filmes que é difícil a gente achar, né? E a gente não tem ideia. Achar. Sobre a parte de terror, burlando a regra de novo, tem um programa chamado Cinelab. Eu não sei se vocês já assistiram.
Conheço.
Eu não vou lembrar o nome dos três caras que fazem, mas pra quem tá ouvindo a gente, é basicamente um programa em que esses três cineastas, eles são técnicos também em efeitos especiais, e cada episódio eles têm a premissa de criar um filme de terror sobre alguma temática. Por exemplo, serial killer, um filme meio de alienígenas e tal. E aí eles mostram como fazer os efeitos práticos. Cara, é muito interessante.
Aí é legal, e principalmente por ser efeitos práticos, né, cara? Você vê que o negócio fica bem mais realista, as coisas. Eu sou a favor até hoje de usarem muito mais efeitos práticos nos filmes, que dá mais realismo.
Vocês já assistiram uma pérola do terror nacional? Que eu fui assistir por causa da Sandy, como eu falei no começo da gravação, eu era fã dela, e tem um Antônio Fagundes também.
Tu não fala.
Não, é Quando Eu Era Vivo, do Rodrigo Teixeira.
Isso, Quando Eu Era Vivo. Isso, do Marco Dutra. Quando Eu Era Vivo. Cara, eu gostei do filme.
Pois é, me surpreendi.
Eu achei que você começou a falar meio assim, com o pé atrás, eu pensei, ih, vamos falar da Virgem do Banheiro, Como é que é o negócio do...
A loira do banheiro lá do Danilo Gentili?
É. Não. Danilo
Gentili. Cara, esse filme é divertido pra cacete.
Esse eu não assisti ainda. Ele é trash?
É muito trash. Eu acho que ele tem mais sangue do que Evil Dead. É muito trash, mas é muito sangue. É muito, são baldes de sangue rolando. E tem umas coisas de humor negro, de humor baixaria, que são muito baixaria. Mas sabe aquela baixaria que é no limite entre o bom senso e o cancelamento nas redes sociais? É por aí, cara. É uma baixaria, mas é um troço que é engraçado pra cacete. É pra você desligar o cérebro e rir porque é engraçado pra cacete. Os Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro, alguma coisa assim. Eu achei muito divertido.
Tem ou estava até pouco tempo atrás na Netflix esse filme. Eu não assisti, mas estava lá. É aquele filme que eu fico olhando. Será que eu vou parar pra assistir isso? Então você recomenda.
Eu sinto a mesma coisa. Sinto a mesma coisa. Eu vejo, não vejo.
O Cemitério das Almas Perdidas eu recomendo com força, porque é um filme que é muito bom. Se fosse um filme europeu, ia ser cultuado. Se fosse um filme da A24, que ele fez o Hereditário, A Bruxa, ia ser um filme cultuado pra cacete, mas como é um filme nacional feito no Espírito Santo, ninguém vai ver. Mas assim, esse eu recomendo muito. A Loura do Banheiro eu recomendo pra quem gosta de galhofa, porque é divertido. Mas não é um grande filme, é apenas um filme divertido pra cacete. Agora, ainda voltando, desculpa se eu tô monopolizando aqui, mas eu vou contar uma outra coisa. O filho do Andrusha Waddington, é o cara que fez Supressão, ele é da Conspiração Filmes. O filho dele estuda na mesma escola que o meu filho. E eu, de vez em quando, encontro ele e a Fernanda Torres nos eventos de colégio, né? Ele ia lançar o Juízo. Eu recebi pelo Carlos Primatti. Carlos Primatti é um cara que é pesquisador de terror nacional, é o cara que saca tudo de terror nacional.
Eu acho que eu já fiz algum curso profissionalizante com ele. Já fiz, sim.
O Primate saca pra cacete disso.
É porque aqui, só pra te contar, aqui em Goiânia, eles fazem, chama muito pessoal daí, do Rio e de São Paulo, pra vir dar um curso que chama Icuman, que é um curso profissionalizante. Depois que você forma em cinema, você aprende direitinho sobre as áreas. E aí ele veio, foi convidado. Foi muito bom mesmo a palestra dele.
O Primate, ele recomendou um filme novo, que era O Juízo. Aí eu fui ver o trailer e tal, e de repente eu vi, peraí, é do Andrusha. E é um suspense sobrenatural do Andrusha Waddington, roteiro da Fernanda Torres, com Fernanda Montenegro e Lima Duarte no elenco. Aí eu pergunto pra vocês, quem viu esse filme no cinema? Esse filme foi lançado no fim do ano passado. Aí eu comentei, eu encontrei o Andrusha, e eu falei pra ele, cara, eu tô torcendo pro seu filme quebrar essa barreira de cinema, porque eu falei pra ele o que eu falei pra vocês. Existe um problema que não passa. As pessoas não veem e os cinemas não exibem. Então, como é que vai quebrar isso? Eu falei, cara, tomara que o seu filme, por ser um filme da conspiração, tomara que quebre essa barreira. Não, não quebrou. A mesma coisa, O Juízo. Recomendo, quem puder ver O Juízo, é um conspiração com orçamento baixo, mas, cara, é filme fantástico nacional, bem feito. Tá valendo.
Super concordo.
Como chama aquele filme que saiu baseado num quadrinho? É como se fosse um justiceiro, assim, é um herói encapuzado, mas ele é nacional.
O Doutrinador.
O Doutrinador. Eu não assisti. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês tinham assistido e o que vocês acharam.
O Doutrinador é ótimo, cara. Tem alguns filmes. Eu sei que é complicado, porque tem muitos filmes que a gente só encontra, principalmente eu que moro em cidade pequena, interior do Paraná, cara. Você não acha pra assistir tanto no cinema quanto pra comprar esses filmes. É baixando só que você vai conseguir, cara. Porque muita coisa não tem em streaming, né? Só, a gente tem que baixar pra assistir. É o jeito, né?
O Doutrinador, eu lembro quando eu fui ver, eu gostei bastante do filme, só que ele cai num problema que a gente estava até falando offline antes de começar a gravação. É um filme que pegou um posicionamento político e aí, por causa disso, ele é rotulado de um lado.
Ele perde metade do público, né? A metade que não concorda.
a metade que não concorda com a ideologia política vai dizer o filme é ruim sem ver o filme. Cara, eu acho que é um filme de ação. Sim, se você for pensar nisso, então eu não vou ver Tropas Estelares do Paul Verhoeven porque é um filme que tem ideologia fascista. Cara, eu vou ver porque é um filme que tem insetos gigantes destruindo Buenos Aires. Dane-se se tem coisa fascista ou não. Tem Buenos Aires sendo destruído por insetos gigantes. Isso pra mim é o suficiente pra ir ao cinema. Então, o Doutrinador perdeu muito público por causa disso. Eu conheço uma galera que mexe com cinema fantástico aqui no Brasil e eles tava falando mal pra caramba do Doutrinador, porque olha só o quadrinho, o posicionamento político do cara, porque o cara, ele fez tal coisa. Cara, sim, e daí, sabe? Vamos curtir o filme do cara, vamos curtir o quadrinho do cara. Eu gostei do filme.
Ah, mas o Doutrinador é uma história em quadrinho e o povo que só tá acostumado com os filmes da Marvel e tudo aí, o povo não quer ver, não quer pensar um pouquinho, né?
É, história em quadrinho, inclusive tem as falhas que tem no filme são falhas de caricatura de história em quadrinhos. Mas eu achei bem feito, sim, a parte técnica que era um problema no cinema nacional, a parte técnica de filmes de ação nesse filme aí funciona muito bem. As lutas, os tiroteios e tal, funciona muito bem. Eu acho que, pra mim, passa. Pra mim é tranquilo.
Não, o filme é bem legal. Não sei se o Henrique e a Débora assistiram, mas
assisti.
O filme vale muito a pena de assistir, sim. É uma crítica bem legal e que você... É interessante de assistir tudo, né?
Eu não assisti. Eu lembro de só ter ouvido falar. Eu cheguei a ver os quadrinhos, assim, pra... O pessoal falando que eu gosto bastante de quadrinhos, sempre tô indo atrás. Aliás, aqui no Brasil a gente tem uma porrada de personagens, de super-heróis brasileiros. Não todos originais, claro, muitos chupinhados de super-heróis, principalmente norte-americanos. Mas tem uma base muito rica.
E aí eu vou lançar uma polêmica. Se o Umbrella Academy fosse uma produção brasileira, porque o cara que fez, um dos caras que fez os quadrinhos é brasileiro.
É brasileiro.
Umbrella Academy. Gabriel Bá, né?
É.
Se fosse uma série brasileira, será que ia ter a aceitação que tem? Polêmica.
Se não tivesse os defeitos especiais de Os Mutantes, Caminhos do Coração. Talvez.
Agora... essa parte dos efeitos especiais é um problema, mas eu acho que esse é um problema que tá ficando pra trás, tá? Eu lembro, por exemplo, nos anos 80 teve um filme de ficção científica brasileiro chamado, acho que era Por Incrível Que Pareça, que era um filme do Tim Rescala, que ele perdia a cabeça e a cabeça dele continuava viva.
Ô, louco. Reanimator?
Cara, é tosco. Mas hoje em dia você consegue fazer essas coisas bem feitas. Você vê esses filmes de ação, você vê esses. Você vê o Doutrinador, qual foi aquele outro? O Carcereiros. Tem a Divisão, é outro filme também, policial recente, brasileiro. Tem alguns filmes que passam e tá tranquilo.
Sim, uma série bem legal que fala muito do tráfico nos anos 90 é Impuros. Não sei se vocês conhecem. Tanto que esqueci o nome do ator principal agora, mas ele concorreu ao Emmy agora, como melhor ator estrangeiro.
Maneiro. Esse eu não conheço, não.
É Impuros a série, tá? Acho que tem a terceira temporada já. Bem legal, cara.
Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair! Não sei. Só sei que foi assim.
Vamos mudar um pouco de gênero, de sair do terror um pouquinho. Vamos falar da comédia no Brasil, cara. Que a comédia no Brasil é muito forte e é um gênero que é muito, muito bem visto, né? Porque até então é o filme, acredito que seja o gênero que mais leva o povo no cinema, né? Assistir, assim, pelo menos a grande massa assistir no cinema, né?
Sim, pra mim, na minha visão, é o mais bem sucedido, né? Que a gente tem até hoje. O único problema é que tem também esses, assim, não criticando, porque igual o Elvestre já falou, todos têm seu mérito, mas vem muita coisa assim, né, pipocão, da Globo Filmes, né?
Sim, acho que a maioria é Globo Filmes, né?
Eu concordo. O que eu ia falar? Deixa eu catar o nome do filme aqui. Eu concordo. E tem o problema de que às vezes o pessoal compra briga, né? Tipo, de pernas pro ar que comprou briga com Vingadores. Foi lá dizer que, olha só, meu filme não teve público porque tava, todas as salas estavam passando Vingadores. Então, se não tivesse Vingadores passando, de pernas pro ar ia ser a maior bilheteria do ano.
eu nem cheguei a assistir. Então... mas tudo bem, mas a gente pode falar que tem um probleminha assim de ser Globo Filmes.
É isso que eu queria falar, mas eu vou ser cancelada.
Não, pode falar, aqui pode falar assim, não tem problema não.
É isso, pra mim o único problema é esse, entendeu? Porque às vezes uma Globo Filmes toma espaço de filmes que poderiam ser melhores e que ficam lá esquecidos, inclusive na comédia.
Mas o que que tem de comédia nacional? Agora eu tô tentando lembrar, o que tem de comédia nacional fora Globo Filmes?
Fora Globo Filmes, né?
Eu peguei aqui uma lista, mas tem várias vários títulos que eu nem classificaria como comédia, né? Por exemplo, falar que é um filme que eu gosto muito de 2004, Meu Tio Matou um Cara. Eu não lembro se ele
é legal.
Ele é Globo Filmes. Eu lembro que ele é um filme divertido, mas eu não sei se ele se enquadra no gênero comédia, né?
Ah, mas é que tem os atores, eles são muito carismáticos e leva mais para um lado da comédia, né? O Lázaro Ramos, naquela época, ele tava muito no auge da comédia, né?
Sim. Agora, um filme que também tá nessa listinha aí que eu achei, falando de comédia, mas ele tem fatos engraçados, mas ele é meio drama também, e é um dos filmes que eu mais gostei nacionais ultimamente, é o Bingo, o Rei das Manhãs.
Bingo é excelente.
Ah, esse filme é bom.
Pelo Daniel Rezende, né?
Sim.
E é muito. Nossa, puta, ó. Vocês estavam falando do ano de nascimento de vocês. Eu sou de 85. Então, minhas primeiras memórias de infância é eu em casa assistindo o Bozo, a vovó Mafalda. Então, saber um pouco da história e ver aquelas situações bizarras, né? Porque é que não tem reprise do Bozo, mas se a gente conseguisse ver, com certeza ele devia zoar pra caramba as crianças, assim, do tipo, esse cara não tá sendo só bonzinho, ele tá zoando aquela criança. O Serginho Malandro pedir pra criança pular no chão e ficar nadando, assim, no chão e gritando, sabe?
O Serginho Malandro fazia sacanagem com o povo.
Na porta dos desesperados.
Nunca vou esquecer o Sérgio Malandro como príncipe, gente. Só a Xuxa mesmo pra fazer uma coisa dessa.
Lua de cristal, né?
Ai,
outra comédia nacional, já tem um tempo, mas que eu gostei, que também, apesar de ser da Globo, mas não tem cara de Globo Filme, é o Gome do Futuro.
Verdade, não tem cara mesmo. E é bom, adoro aquele filme. Ainda mais porque é do ano que eu nasci, ele fica voltando toda hora do ano, eu falo, ó, homenagem pra mim.
Gente, vamos seguindo então, falando um pouquinho mais. Um assunto um pouquinho polêmico, na realidade, mas e aquele Oscar roubado da Fernanda Montenegro?
Nunca vou superar, eu compartilho memes até hoje. Até hoje eu compartilho memes do Mais Filme, porque eu nunca supero. Gente, Gwyneth Paltrow, ainda se fosse pra uma coisa assim, um pouquinho melhor, Gwyneth Paltrow.
Eu odeio Shakespeare por causa disso, né?
Shakespeare é apaixonado, por favor, me respeita.
Em primeiro lugar, eu também tenho trauma por causa desse Oscar, eu tava torcendo muito, eu não digo nem Gwyneth Paltrow, mas eu tenho raiva do A Vida é Bela por causa desse Oscar. Porque o Central do Brasil perdeu pra Vida é Bela. Mas, vamos lá. É, no caso da Gwyneth Paltrow, a gente tem que entender que o Oscar é mercado, sabe? Uhum. É, a Gwyneth Paltrow era uma atriz em ascensão, tanto que hoje ela é a Pepper Potts. Tá? E a Fernanda Montenegro, que é muito mais atriz do que a Gwyneth Paltrow, isso não, ninguém vai discutir, a Fernanda Montenegro é alguém que, de outro país e que não estava com a carreira em ascensão lá fora. Aqui ela sempre foi a rainha, mas lá fora... Quem é Fernanda Montenegro? Então eu entendo o Oscar para Gwyneth Paltrow em vez da Fernanda Montenegro, apesar de concordar com vocês, é uma injustiça. É,
eu entendo o Oscar para Gwyneth Paltrow porque o Harvey Weinstein estava por trás.
Cara, é mercado. É, o Oscar começou a mudar de um tempo para cá. O último Oscar pro Parasita foi uma surpresa, mas o Oscar, sim, sempre teve esse negócio de pegar a pessoa que... Como é que a gente pode alavancar a carreira dessa pessoa aqui? E sabe, é meio cartas marcadas, meio talento, tá? Mas faz parte. E cara, tanto que, vou repetir, é a Pepper Potts hoje em dia. Ela não é uma pessoa que sumiu. Outros, se ela tivesse perdido pra Mira Sorvino, por exemplo, que ganhou o Oscar e sumiu, aí eu ia ficar bolado. Mas não, peraí, ele perdeu pra outra que... A Kate Blanchett, se eu não me engano, também tava concorrendo esse ano. Ganhou depois, mas acho que ela também concorreu. Então, a briga era boa. Mas eu concordo, eu também fiquei bolado com isso.
Mas o Oscar é isso mesmo, é pra aquecer a indústria lá deles, né? Então, não adianta, sim, a gente ter esperança, porque é pra aquecer Hollywood.
É, que merecia, né? Merecia.
Isso começou a mudar, tanto que nos últimos 10 anos, eu vi o Oscar para diretor, os últimos 10 Oscars para diretor, só teve um ou dois para americanos. O resto foi tudo para estrangeiro. Foram, em 6 anos seguidos, foram 5 para mexicanos.
Isso que eu ia falar, principalmente os mexicanos, né? Eles estão dominando.
Pois é, o Cuarón, o Iñárritu ganhou 2, o Cuarón ganhou... O Cuarón ganhou 2 vezes também, eu acho. O Del Toro ganhou, era isso. 2 pro Del Toro, 2 pro Iñárritu e 2 pro Cuarón. cinco pra, em 6 anos, 5 Oscars pra mexicanos, e agora o último foi não só o Oscar de diretor, como o filme pro coreano. Ou seja, agora, talvez, a Fernanda Montenegro tivesse mais chance, mas na época não. Na época era só Hollywood mesmo. Como diria o Otávio Gá, Hollywoodson.
Infelizmente, hoje ela já não tem mais como, né, fazer um filme... É, acho que ela já não teria mais ritmo pra fazer um filme pra concorrer ao Oscar, né, cara?
Eu lembro de uma entrevista na época que perguntaram pra ela se ela topava seguir carreira lá, e ela disse, não, não quero seguir carreira não, porque na idade que eu tô, quero ficar no meu país, quero ficar com a minha família.
Isso me dá gatilho pra um outro assunto. O que, que vocês acham da carreira do Rodrigo Santoro lá fora? Vocês acham que ele tá mandando bem? Como é que é a opinião?
Ó, eu lembro bastante dele em um dos meus filmes favoritos da vida.
As Panteras.
As Panteras.
As Panteras. Tá?
Panteras detonando ainda, detonando. Não é as Panteras 1, não. É o mais bostinha. Eu falei palavrão, desculpa. É o
Pode falar à vontade detonando. Também.
Pode falar palavrão, a gente já falou. Pode, da Cinderela Baiana.
Pois é. As Panteras não. Detonando, meu Deus, que vergonheira.
Ele tem uma participação pequena, mas eu lembro bem dele, que é o No Simplesmente Amor, que eu adoro esse filme.
Isso!
Aí eu cara, já gosto.
Esse foi legal e a participação dele é legal.
É 300. Legal também. O do 300 eu não gosto tanto, mas onde eu gostei bastante, não é em filme, é em série, foi em Westworld. Eu gostava do personagem dele.
Eu também, só que o Westworld desandou nessa terceira temporada.
Ah, sim, total. Mas eu lembro que eu, tipo, cara, assim, dava aquele orgulho. Assim como pra ele, assim como, por exemplo, Alice Braga, né?
Uhum. É, são os dois com carreira, né? Assim, isso que eu queria perguntar pra vocês. O que, que vocês acham das pessoas, os brasileiros que estão seguindo carreira lá fora?
A Alice Braga eu já acho ela um pouco mais genérica, assim, pra ser bem sincero. O Rodrigo Santoro, ele ainda consegue escolher mais as obras que ele está participando, então ela acho que ele tem mais qualidade. Ela, eu não sei, ela não fez muita coisa de... Quer dizer, ela fez muitos blockbusters, né? Mas nenhum que se destacasse, assim, nossa, como ela é uma puta atriz, assim. Né? Pra mim,
primeiro
né?
que eu me lembro dela Deixa é no Eu Sou a Lenda, né, com o Will Smith.
É, sim.
Pois é, eu vou defender a Alice Braga, que ela pode tirar uma onda de que ela tem muito filme fantástico na carreira. Ela fez Eu Sou a Lenda, ela fez o Repo Man, ela fez o Predadores, Elysium...
Ensaio sobre a cegueira.
Ela tá nesse filme novo dos Novos Mutantes, que não sei se um dia a gente vai ver, porque esse filme tá pra ser lançado há anos e nunca. Mas,
igual Avatar.
Mas ela tem uma carreira nessa parte de cinema fantástico, ela manda bem.
Sim. Uhum. Agora, um filme que eu gosto bastante dela é Cidade Baixa, que é um filme bem legal. Não sei se você, é um filme. É ela, o Lázaro Ramos e o Wagner Moura, bem novinhos, né? Acho que foi um dos primeiros filmes deles. Bem legal o filme.
E tem também o Wagner Moura, né, que tá começando uma carreira lá.
É, o Wagner Moura se destacou muito com o Narcos, né?
Narcos, e também ele fez o Elysium, né?
Uhum. Pois é, eu lembro do Wagner Moura no Elysium, tem uma hora que ele solta um palavrão em português. O personagem tá com raiva, tipo, chuta aquele momento que ele joga a mesa longe, aí ele fala um palavrão em português. Acho que toda a plateia brasileira riu quando viu isso, porque é só um palavrão. O Elysium, eu ouvi uma crítica na época que o pessoal, porque o Elysium é uma história onde tem o pessoal rico que tá num lugar bonito, que é Elysium, e o pessoal pobre que tá na Terra. Todo mundo que tá na Terra, todos os europeus e americanos estão em Elysium, e todo o resto tá aqui. Que aí tem brasileiro, tem o sul-africano, que é o cara que faz sempre os filmes do Neil Blomkamp, que eu esqueci o nome dele, Charlton Copley, tem... E o Matt Damon tá lá em cima, no lugar bonitinho.
É, mas pessoal, então, só pra, antes da gente encerrar, eu só vou pedir pra vocês, cada um indica um filme pro pessoal assistir, um filme nacional.
Nossa, difícil, Vicente, pode começar você.
Então deixa eu começar. Eu falei de cabeça, não, agora que eu abri a página aqui, a Jodie Foster, William Fichtner e Matt Damon estão no lugar bonito, e o Diego Luna e a Alice Braga e o Wagner Moura estão no lugar feio.
Terceiro mundo.
Mas então, vamos lá, voltando à gravação. Eu já falei, já dei a minha indicação, que é o Cemitério das Almas Perdidas, que é um filme que ainda não tá fácil de ver, porque, segundo o que o Rodrigo Aragão me falou, vai estar disponível. Eu vi num festival, teve um festival online que colocou o filme disponível durante um dia só. festival, assim, eu assinei o serviço de streaming do festival, R$9,90, e aí durante um dia tinha aquele filme pra ver naquela plataforma. E beleza, eu achei que valeu super a pena, porque eu vi esse filme e também vi um outro terror alemão e um outro filme de suspense uruguaio, então valeu. Agora, como esse é difícil, então eu recomendo Mata Negra, que é o filme do ano passado do Rodrigo Aragão, que também é um filme bem legal. Cara, pra conhecer o Rodrigo Aragão, quem gosta de terror precisa conhecer o Rodrigo Aragão.
Tem tantos que vêm na minha cabeça, mas vou falar um que eu gosto muito, porque eu acho a narrativa dele diferenciada. Tem o Celto Mello, tem a Camila Pitanga, que é uma história de amor e fúria. Quando assisti, me marcou, adoro reassistir. Fala sobre cada período importante no Brasil, né? De uma forma bem legal, que é em animação. Então eu gosto muito dele, sabe? Então vou indicar pra quem ainda não viu uma história de amor e fúria.
Henrique?
Bom, um só, né? Um só vale.
Um só.
Deixa eu pensar aqui. Tem um filme que eu critiquei. Eu critiquei não, eu assisti e eu escrevi uma crítica em julho do ano passado, que foi, eu acho que o único texto do Cinemação que existe desde 2010, que eu escrevi e falei sobre política, que foi sobre o filme da Bruna Surfistinha, que em julho do ano passado, nosso presidente pegou, e foi quando ele estava cortando verbas da Ancine, e ele falou, não vai mais ter filme pornô, ou a Ancine não vai mais pagar filme pornô como o filme da Bruna Surfistinha. E eu fiz um artigo que chamava mais ou menos assim, Bruna Surfistinha não é um filme pornográfico, era bem explícito o título, e eu falei tudo o que eu achava do filme e o que eu achava do que estava acontecendo. E o filme da Bruna Surfistinha, realmente, eu acho muito... Ele é muito legal, assim, pra mim. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. Eu acho que a Débora Seco manda muito, muito bem. Ele é dirigido pelo Marcos Baldini. E ele quebrou muitos preconceitos que eu tinha sobre... Eu nunca tinha lido o livro, né? Que é O Doce Veneno do Escorpião, o qual o filme se baseia. E é um filme, tipo, que eu gosto, assim, de ir assistindo, acompanhando o que aconteceu na vida dela, e ela tem a parte do glamour, daí ela tem a parte da decadência. É um mundo fora da minha realidade, mas é um mundo real, assim, não tem nada de fantástico, nada que a gente pense, até parece que isso ia acontecer. Eu acho que é uma dica, assim, pra quem tiver qualquer tipo de preconceito, não, vá, dá uma chance pro filme, é um filme legal.
Você chegou a ver a série?
Não assisti. É uma série recente agora, não é?
É uma série recente.
Chama de Bruna, né?
Isso. Não, onde é? Globoplay? Onde que é?
Tem na Amazon. Na Amazon tem todas as temporadas.
A atriz do meu filme fez uma participação na série, mas também não sei o que ela fez porque eu não vi a série.
Eu queria, pra indicar um filme também, é um filme de 2015, da Marina Persson. É Califórnia, não sei se vocês chegaram a assistir, é um filme bem legal, passa-se nos anos 80, é uma trama bem adolescente, fala dos dramas da adolescência nos anos 80, e ainda lida com a AIDS junto, que tem o personagem do Kyle Black, que faz o tio da menina, que ele acaba descobrindo que tem AIDS e tal. Isso tudo tem no trailer, então não vamos falar, né? Não é spoiler, mas é bem legal, indico pra todo mundo assistir, não sei se vocês já viram.
Esse eu ainda não vi, mas eu queria deixar aqui também que eu lembrei uma indicação de uma série, pode?
Pode.
Eu, como a única mulher da noite, quero deixar aqui uma série que eu tô amando. Eu acho que a maioria já deve ter assistido, mas quem não assistiu, Coisa Mais Linda, Netflix, com a Maria Casadevall, Fernanda Vasconcelos, a Mel Lisboa. E tá incrível, porque é bem girl power, fala bem, assim, dos problemas que as mulheres passavam nos anos 50, mas que ainda continuam muito atuais, que a gente passa. Então, mulheres que estão ouvindo o podcast, Coisa Mais Linda.
Acabou que eu falei uma sugestão que eu já tinha falado, então deixa eu falar uma sugestão que eu não tinha falado.
Claro.
O filme Legalize Já, não sei se vocês ouviram falar, é um filme que conta a história do cara que fundou o Planet Hemp junto com o Marcelo D2. Eu não sou fã de maconha, eu não sou fã de Planet Hemp, apesar de ser amigo de alguns caras que eram da banda, mas o filme, eu achei o filme muito legal, mostra a história porque, pra quem não sabe, o Skank, que era o cara que fez, não o Skank, a banda, o Skank com U, ele fundou a banda junto, só que ele já tinha AIDS e ele morreu na época que a banda começou a estourar, né? Então é uma história que é meio é meio assim e tal, e o filme mostra essa história e como é que ele conheceu o D2, e cara, você pensa que é um filme que... O filme nacional, né? Passa no Rio. O ator que faz o Skank, que é o Ícaro Silva, ele não é carioca e o sotaque dele tá perfeito. E, cara, aquele filme que, se fosse Hollywood, ia passar bonitinho, as pessoas iam curtir e tal. E, mas como é nacional, ninguém viu. Mas eu acho o filme bem legal, apesar de não ser fã de Planet Hemp, eu achei o filme muito legal.
Filmes biográficos de música, de músicos e... A gente tem bastante aqui. Um dos que também, ó, meu favorito é do Tim Maia, de 2014. Com o Babu Santana, dirigido pelo Mauro Lima. É muito legal esse filme. Nossa, é aquele filme que você sai cantando, tipo, querendo ficar ouvindo Tim Maia. Assim.
Ou você sai depressivo.
É. Ah, mas tem todos, né?
Outro biográfico que a gente não falou, mas não é musical, é o do Chacrinha.
Eu não assisti isso ainda.
Cara, o do Chacrinha tem uma coisa que eu achei muito legal, que é o seguinte, mostra duas fases do Chacrinha, né, que mostra é o Chacrinha magro de bigode da época do rádio e o Chacrinha que a gente tem a lembrança, que é aquele da televisão. Uhum. E os atores são completamente diferentes. São, assim, não tem nada a ver um com o outro. E só que fizeram um trabalho de ator, dos dois atores... atuarem da mesma maneira, ou seja, é o mesmo personagem. Você vê que são duas fases completamente diferentes, porque são atores completamente fisicamente diferentes, mas a parte de atuação deles está convincente. Achei bem legal também. Mais um do Andrucha.
É, já que você falou disso, quero mandar um beijo para meus conterrâneos, que eu tenho muito orgulho. Ingrid Guimarães, Estefana, Essesian, goianinhos de Goiânia, que leva aí muito entretenimento, muita cultura aí pro cinema nacional. Nossa, eu tenho muito orgulho.
O Stepan tava no Legalize já.
Pois é.
Olha aí, pessoal, então vamos encerrando.
Quando o papo é bom, a gente nem quer passar, né?
A gente,
né,
nem percebe.
Não, e ainda faltou... cabia mais coisa.
Não, já fica o convite para uma parte 2, porque tem muita coisa para conversar ainda. Né? Tem muita coisa. Eu acho que a gente ainda podia fazer um cast, uma segunda parte, voltada pro, tipo, contando a história do cinema nacional mesmo, porque tem muita coisa muito interessante para falar.
Sim.
Então eu deixo aberto agora o momento pra vocês. Acho que, em respeito às mulheres, vamos passar o momento jabá primeiro pra ela, depois eu passo pra vocês.
Obrigada. Como eu já falei, obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço. Quero voltar com certeza, viu? Me chama e deixa aqui o meu Instagram, que eu falo sobre filmes, sobre séries, sobre cultura, o que me dá vontade de falar, por isso que eu criei. Visto por uma ótica de uma mulher em Goiânia, que é um lugar esquecido, mas que aqui também tem cinema, aqui também tem resistência, tem cultura. E é arroba canal mais filme, no singular, porque não estava disponível na época que eu criei blog, então não ficou mais filme mesmo, ficou arroba canal mais filme. E é isso, obrigada.
Cara, muito, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom voltar aqui e convidar também a todo mundo que está ouvindo a gente a me ouvir, eu e o Xaxim, lá no Geração M Podcast. A gente sai quinzenalmente às segundas-feiras e provavelmente quando esse episódio vai ter saído, a gente vai ter tido a participação do Tibério Velasquez, lá do Podcrastinadores, que a gente conversou sobre... Superman entre a foice e o martelo.
Puta obra.
Vai ficar bem legal. Valeu, pessoal.
Opa, a gente que agradece, cara.
Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. Falar de cinema é muito bom sempre. E vamos lá. Eu sou do Podcrastinadores. Pra quem não conhece, somos um podcast de filmes e séries. Estamos há 7 anos no ar. Pra quem não conhece, eu normalmente recomendo catar algum de Star Wars, porque a galera se conheceu através do fã-clube de Star Wars, então é um assunto que a gente domina com mais tranquilidade. Então a gente gravou um sobre a trilogia clássica, outro sobre a trilogia Voldemort, aquela que não deve ser mencionada, e falamos também sobre todos os 5 filmes recentes, e tem um também sobre Mandalorian. A gente gravou ao vivo na JediCon, gravou ao vivo no evento May the Fourth. Então tem, Star Wars tem muita coisa lá. Não sei exatamente quando isso vai ao ar, assim como o Henrique também não sei. A gente tem um de Umbrella Academy no ar, e em breve vai ter um de terror, mas não sei se eu posso falar aqui, então não vou falar, fiquem de olho lá, um de terror, com um convidado maneiro que foi mencionado aqui algumas vezes. E que mais? Bom, isso é podcast. Eu faço meus filmes, eu tinha um canal Os Cara Velho Filmes no YouTube, só que o YouTube resolveu e derrubar, nunca me explicou porquê. E, tipo, eu tinha um curta Oitatá com 310 mil views e subiu tudo.
Pois é, eu tava inscrita no seu.
Pois é, eu sou teimoso e eu fiz os Cara Velho Filmes 2. E aí eu subi quase tudo que tava no primeiro, subi de novo lá, né? Tem alguns curtas legais, tem um documentário longa-metragem sobre o Conselho Geral do Rio de Janeiro. E a gente vai ter, no dia 31 de outubro, nesse canal, Escaravelho Filmes 2, vai ter a exibição do meu filme. Vai ser um dia só pra ver, porque eu vou mandar pra festivais e se o filme estiver aberto, eu não entro em festivais. Então vai ser o dia. Viu, não viu, perdeu. É, além disso, eu sou músico. Eu toco, pra quem estiver pelo Rio de Janeiro, eu toco na banda Perdidos na Selva. Estamos voltando aos palcos, porque a pandemia está diminuindo. Então estamos aos poucos voltando. Todo sábado no Madame Surtou de Botafogo. Sexta sim, sexta não, no Madame Surtou de Jacarepaguá. E eu tenho uma outra banda chamada Elemento Surpresa, que a gente faz uns vídeos de quarentena. A gente tocou Journey, tocou Whitesnake, tocou Police, Queen, Daryl Hall, John Oates. Estamos para terminar uma música do Elton John. Aí procura Elemento Surpresa. Se você colocar Elemento Surpresa na busca do YouTube, vai aparecer um monte de evangélico antes. Mas coloca, sei lá, Elemento Surpresa Whitesnake. Aí vai achar a gente. E tem o meu site de críticas, que é um site que está meio desatualizado, mas eu continuo colocando lá, que é euvi.com.br, que na verdade é o mais antigo. Antes de tudo isso, o site já tem mais de 10 anos. É euvi, H-E-U, onde eu coloco críticas de filmes. Eu coloquei recentemente os três filmes que eu vi no Cine Fantasy, que foi o Cemitério das Almas Perdidas, o Na Pedreira, que é o filme uruguaio, e o filme alemão Sky Sharks, que é um filme sobre zumbis nazistas em cima de tubarões voadores. E não precisa dizer mais do que isso, porque é um filme sobre zumbis nazistas melhor em cima de tubarões voadores. Pois é. E é isso. Bom, já foi muito jabá, né? Chega.
O que isso. A gente só agradece, cara. E não, eu agradeço cada um dos três. Muito obrigado mesmo por ter participado hoje. Eu sei que faltou muita coisa pra gente falar, então realmente eu já deixo o convite pra uma próxima. E para quem quiser ainda, quem quiser procurar a gente aí nas redes, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente tá como @fatalerrornerd. E para quem é mais um pouquinho antigo ainda, que ainda manda e-mail, né? contato@fatalerrornerd.com e fatalerrornerd@gmail.com. Feito isso, um abraço a todos e até mais.
De gravação.
Meu gato chegou encapetado aqui.
Eu vi que você também tem, gatinho. Também, eu tenho dois, os meus também vem dormindo. Você tem também? Gracinha.
Eu tenho seis aqui.
Você tem seis?
Eu já tive 13.
Tem seis gatinhos.
Desculpa, onde que a gente parou? Tá encapetado aqui ainda.
Ele quer também no participar quarto gato. Do podcast. No
quarto. A gente parou no quarto gato. Ah, tá.
Este programa foi editado por Audi Edições.